Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Bom, vamos seguir no tema agora com a participação do Henrique Kriegner, porque é uma discussão relevante para o mundo todo, à medida em que pode desencadear, caso a gente não tenha um acordo, uma possibilidade de conflito no Oriente Médio. E, de novo, a gente tem o mundo vivendo mais um conflito, mais uma guerra, momento que não é bom. Econômica. Você vai da gente chegar num acordo nessa terceira rodada que ocorre na Suíça no dia de hoje, que parece ser um dia decisivo?
Olha, Nonato, eu diria que politicamente é muito difícil, porque seria complicado para que Donald Trump justificasse nos Estados Unidos esse acordo depois das últimas movimentações e também articulações políticas que ele fez. Mas você tocou num ponto-chave, que é a questão econômica. Saiu ontem o levantamento a respeito do gasto, né, com poderio militar e bélico das principais países, na verdade de todos os países, mas no último ano. E embora, óbvio, o Brasil está lá embaixo na 20ª posição, mas os Estados Unidos caíram aí e tem caído nos últimos anos, ou seja, tem gastado menos. Ainda é o país que mais investe em armas, mais investe em material de guerra. Porém, isso tem caído, isso tem reduzido. Se estivéssemos num pré-guerra iminente, uma coisa assim que não fosse possível de ser evitado, esse gasto estaria lá em cima, haja vista que os conflitos com o Irã estavam ainda mais tensos no ano passado, né? Então, economicamente, isso pode ser um entrave e pode motivar uma solução pacífica, Nonato.
Agora, o Kriegner, a gente teve uma promessa do Donald Trump de não envolver os Estados Unidos em confrontos quando ele foi eleito. E não é o que está aparecendo agora. Lembrando também que tem eleição de meio de mandato lá nos Estados Unidos, que é uma espécie de referendo para o governo dele ou não. Esse tipo de possibilidade, caso os Estados Unidos entrem numa nova guerra ali na região do Oriente Médio, aí a gente falou da questão econômica, tem o Estreito de Hormuz ali, onde o Irã contorna essa passagem e controla também, passa muito do petróleo mundial por ali. Isso tudo não pode trazer um desgaste ainda maior para o governo do Donald Trump internamente e afetar essas eleições em meio de mandato também?
Com certeza pode e vai, Nonato. A população americana média gosta de ver os Estados Unidos bem posicionado, mas se preocupa também com o bolso, se preocupa como que internamente na política doméstica as coisas estão acontecendo. Essa promessa de campanha já foi violada, da questão de não se envolver, colocar os interesses americanos, somente os interesses americanos em primeiro lugar. Todas essas questões aí são muito delicadas realmente nesse contexto. Agora eu diria também que entra uma outra coisa, que é a estratégia, né? Um elemento aí da estratégia de negociação do Donald Trump. Ele negocia com base na pressão e na ameaça. Foi assim na Venezuela, em outros países também. Quem sabe tudo isso não continua para que ele fomente aí essa ameaça de guerra, venha fomentar uma troca de regime por parte da população revoltosa que está nas ruas ali no Irã.
Daqui a pouco o Kriegner está de volta com outras análises aqui no Jornal da Manhã. O açúcar ligou alerta máximo ao questionar a capacidade, aliás, a própria capacidade de honrar compromissos financeiros. A incerteza sobre a saúde do caixa derrubou os papéis da varejista, que enfrenta sérios desafios de liquidez. Acompanhe aqui com o comentarista de business Bruno Meyer.
As ações do grupo Pão de Açúcar despencaram quase 9% após a empresa levantar dúvidas sobre a própria continuidade operacional. O alerta veio em meio à divulgação dos resultados financeiros e acendeu o sinal de atenção no mercado. Segundo a companhia, a incerteza está relacionada ao nível de endividamento e às condições de liquidez, o que pode comprometer a capacidade de honrar compromissos financeiros no futuro. O comunicado segue normas contábeis que exigem esse tipo de aviso quando há riscos relevantes para a operação. O mercado reagiu de forma negativa, com forte queda dos papéis na bolsa. Analistas apontam que o cenário aumenta a pressão sobre a empresa, que já enfrenta desafios para melhorar resultados e reduzir dívidas. Mesmo assim, o Grupo Pão de Açúcar afirmou que continua trabalhando em estratégias para reforçar o caixa, renegociar obrigações e garantir a continuidade das operações.
Jornal da Manhã, 6 horas e 24 minutos.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Chega ao mercado a nova Gol Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para. Mais gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
6 horas e 27 minutos. Está na hora de você conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país que já estão circulando nesta manhã de quinta-feira. E a gente começa pelo jornal O Estado de São Paulo, está aqui a manchete principal. CPI quebra sigilo de empresa de... registro a depor. Dado, o magistrado não é obrigado a comparecer à comissão, diz aqui o Estadão. STF condena assassinos de Marielle Franco, diz aqui o jornal O Estado de São Paulo. A decisão foi tomada ontem e a foto de capa do Estadão é voltada para esse julgamento também. A família da Marielle, né, que esteve acompanhando de perto esse julgamento ontem. Juiz de Fora usou só 16,5% de verba federal prevista em obra anti-chuva, diz aqui o jornal O Estado de São Paulo. E um balanço alerta que há risco de que o Pão de Açúcar pare suas operações. Assunto que já tratamos também no Jornal da Manhã com o nosso comentarista, o Bruno Meyer. Do Estadão, vamos agora para o jornal Folha de São Paulo. Manchete na mesma linha. STF condena irmãos Brazão como mandantes do assassinato de Marielle. A decisão da primeira turma é unânime. Ex-chefe da Polícia Civil pega uma pena menor por atrapalhar a investigação. E só lembrando, né, que os principais, os irmãos Brazão foram condenados a 76 anos, existe ainda a possibilidade de recurso. Então, os advogados da defesa já disseram que vão efetivamente recorrer desse cenário. São aqueles embargos que a gente acompanhou tanto, principalmente na tentativa de golpe. CPI aprova a quebra do sigilo de empresa de Toffoli, mãos do ministro. Desembargador recua e condena homem por estuprar menina. Isso é ocorrendo também. E aqui a gente tem como foto de capa da Folha de São Paulo hoje o número de mortos pela chuva em Minas subindo para 47 e tem imagem da destruição de... Daqui a pouco esses números para você, direto com a nossa reportagem em Minas Gerais. O Henrique Kriegner segue aqui com a gente, analisando os principais temas também. Essa com dos irmãos Brazão e de outros ligados a Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Faz justiça ao caso, encerra de uma vez esse cenário que demorou tanto tempo para ser elucidado, porque já são pelo menos 8 anos. E o que eu acho que tem um ingrediente importante aí, Kriegner, que é a questão da participação de agentes públicos, né? Que um parlamentar, o outro era conselheiro de um tribunal de contas. Aí você tem um delegado de Polícia Civil, que teoricamente é a lei, é quem tem que efetivamente ajudar a fazer justiça no país. Isso assusta um pouco, não, Kriegner? Ou muito?
Isso é muito... Perdão, Donato, isso é muito preocupante. Justamente porque nós estamos falando de uma pessoa que foi morta, independente, isso é sempre importante ressaltar, que tentaram ideologizar essa morte ou politizar essa morte. E, de certa maneira, precisa ser politizado, porque é realmente uma figura política que foi morta pela sua atuação parlamentar. Não foi morta por esquemas escuros de corrupção ou por alguma outra que já também não seria cabível, mas simplesmente por sua atuação parlamentar. E isso não é uma postura de um conservador, não é postura de alguém de direita. Isso é postura de pessoas que estavam tendo seus negócios criminosos atrapalhados por uma parlamentar. Então, isso é o que traz a maior indignação em relação a esse caso, Nonato. E aí, a sua pergunta se faz justiça de fato, eu fico com a sensação de que não, infelizmente não. Embora o caso resolvido já seja um grande avanço, nós estamos falando de uma investigação e um processo que levou 8 anos para ser concluída, envolvendo pessoas que tinham uma posição de confiança na sociedade. Justiça mesmo vai ser quando nós melhorarmos os nossos mecanismos, tanto de avaliação daqueles que viram a população. Como é que nós temos assassinos criminosos em posições de confiança na sociedade? É aí que nós vamos ver a justiça. Quando isso começar a ficar mais difícil e a lei valer para todos, aí sim vai ter um pouco mais de esperança.
Bom, agora a gente vai para o jornal O Globo. A manchete principal: crime político. STF condena irmãos Brazão por mandar matar Marielle Franco. 8 anos após a execução da vereadora, a pena de Chiquinho e Domingos é de 76 anos. Diz aqui O Globo, destacando também o ex-chefe da polícia, Rivaldo Barbosa, culpado por obstrução da justiça. E em cima disso que a gente falava com o Kriegner, para os ministros o caso ilustra a infiltração Estado. Foto de capa do Globo hoje, trazendo a família de Marielle também durante esse julgamento. Outro destaque: anotações expõem preferidos de Flávio Bolsonaro para CPI, quebrando o sigilo da empresa de Toffoli e também de seus irmãos, a CPI do crime organizado. Henrique Kriegner com a gente nesta manhã. Ô Kriegner, essa quebra de sigilo aí por parte da CPI do crime organizado, trazendo aí requerimentos, e entre essas medidas, a quebra do sigilo da Meredith, que é a empresa da qual o ministro Toffoli é sócio, e além disso há também uma convocação do banqueiro Daniel Vorcaro. É o foro ideal para esse tipo de apuração, ou seja, essa CPI do crime organizado nesse momento, e é bem-vinda essa quebra de sigilo?
Olha, a investigação, Donato, ela é bem-vinda para poder levantar, seja qual for aí o ponto de partida, eu diria, justamente porque tem tantos desdobramentos, né, nesse caso do Banco Master, envolvendo Daniel Vorcaro e também, como a gente sempre fala aqui, envolvendo, obviamente, autoridades políticas, também membros do judiciário, enfim, tudo tem que ser investigado, isso vai vir de diferentes abordagens. Agora, a questão da CPI, ela é uma investigação política, CPMI, ela é uma investigação política também. E isso traz uma certa preocupação, porque quando se traz tanta luz a determinados elementos de investigação, você pode afugentar a possibilidade daquela investigação ser aprofundada. E aí você faz com que aqueles a parte mais séria, né, a cabeça mandante, ou mesmo recebeu esse dinheiro, quem fez parte desse dinheiro e tem maior exposição pública, consegue fugir aí pelas arestas, porque a investigação ela se torna exposta demais. Então, a CPI ela é um instrumento político e, infelizmente, tem sido usado de uma forma muito ineficaz pelos parlamentares, mas para fortalecimento eleitoral e aquecimento das redes sociais. Não tem chegado a grandes conclusões na investigação da CPI, de fato. Então, como brasileiro, a gente fica com esse receio de que fique tudo falado ali, seja aquele grande circo, como foi no INSS, em outras CPIs e CPMIs também que nós tivemos, e aí não se chegue aos mandantes desse caso.
Daqui a pouco, o Krigner está de volta aqui analisando outros assuntos, outros temas desta manhã. Uma nova preocupação para quem tem carro em São Paulo, hein? Fraudes em bombas de combustíveis desviam quase 250 milhões de reais por ano no estado. Acompanhe na reportagem do Marcelo Matos.
Olá, você confia no posto de combustível que você abastece? Olha, a informação é muito grave, porque a fraude em relação ao abastecimento pode chegar até perto de 250 milhões de reais por ano somente aqui no estado de São Paulo. É aquela história que você abastece 10 litros, mas não vai levar os 10 litros. 10%, portanto, desses combustíveis aí não serão colocados no seu veículo, porque há uma bombas mexido, então você paga mais e leva menos. É a constatação que coloca justamente uma estimativa do ICL, que é o Instituto do Combustível, que chama atenção então para essa fraude que é volumétrica aqui que está acontecendo no estado de São Paulo. E nós sabemos o seguinte: hoje a média aqui em São Paulo da gasolina comum, R$ 5,80, para se ter uma ideia desse prejuízo no bolso do motorista é o seguinte: uma perda de quase R$ 30, R$ 29 com essa prática quando você abastece, por exemplo, 50 litros. Então é uma fraude considerável e evidentemente pesa no bolso de todo mundo. O que poderia acontecer? A evolução, né, para ampliação das bombas, que já tem um sistema antifraude, um sistema de controle também volumétrico mais rigoroso, que tem o potencial, inclusive, de eliminar essa assimetria entre o que você coloca e o que você paga, e, evidentemente, operações. Aí a gente observa, muitas vezes, a notícia de que há operação em postos, mas isso precisa ser feito cada vez mais. O consumidor também pode fazer sua denúncia ao PROCON, aos órgãos de regulação, à Agência Nacional do Petróleo, e a gente espera que haja uma maior fiscalização, evidentemente, já que o dado é muito... E quem perde, evidentemente, é o Estado, claro, o consumidor primeiro, mas o Estado também. Então, aqui num ano, praticamente 250 milhões de reais em perdas aí de impostos. Isso é o que aponta, portanto, o ICL, e evidentemente o Emerson Capaz, que é o presidente do ICL, ele faz então esse alerta. No computador, seja nas operações, nos e-mails que recebe. Então, atenção redobrada também em relação aos postos de combustíveis, sabendo que também esse setor tem sido muito utilizado justamente pelo crime organizado para lavagem de dinheiro.
Jornal da Manhã, 6 horas e 37 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Não sou rei. Foi assim que Ricardo Faria, conhecido no mercado como Rei dos Ovos, respondeu a minha pergunta no show business aqui da Jovem Pan. Eu perguntei a ele: você afinal gosta desse título de Rei dos Ovos? Afinal, ele comanda uma holding que controla empresas líderes em ovos no Brasil, que é a Granja Faria, na Europa e nos Estados Unidos. Vamos ouvir o que ele respondeu.
Mas isso não me dá o título de rei. Como que eu me vejo, né? Eu me vejo como uma pessoa com uma capacidade de trabalho muito maior do que a média, né? Ser empresário, ser empreendedor, é ter resiliência.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Dr. Paulo Machado, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Seis horas e 41 minutos. As chuvas voltaram a castigar a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na última noite. Inclusive, a Defesa Civil registrou ainda o desabamento da edificação. Vamos até Minas, porque o Rodrigo Costa participa com a gente. Tem mais detalhes a respeito da situação em território mineiro, já que, infelizmente, a chuva não dá trégua, né, Rodrigo? Aqui em São Paulo, a gente tem percebido a mesma coisa. Chove todo fim de tarde, início de noite. E, claro, que aí em Minas, onde ocorreu todo esse cenário de destruição, tanto em Ubá quanto em Juiz de Fora, isso dificulta ainda mais o trabalho. Não? Bom dia para você.
Bom dia, Nonato. E a previsão para essa semana acabou se concretizando na Zona da Mata. Na noite desta quarta-feira voltou a chover muito forte na cidade. Inclusive, imagens que nós temos registram exatamente como as ruas ficaram alagadas. Temos cenas de motoqueiros sendo arrastados por enxurrada. A população, mais uma vez, completamente assustada com o que está acontecendo. Se até o momento da tragédia havia chovido quase 500 milímetros no mês de fevereiro, que até o dia 24, agora esse índice com a chuva, com a última chuva, chegou a 733 milímetros. Isso, para a gente ter uma ideia, 4,3 vezes a média esperada para o mês. É uma quantidade de chuva muito grande. Choveu na última noite 113 milímetros na cidade. Em relação ao número de vítimas, oficialmente nós temos 46 mortos, tanto na cidade de Juiz de Fora quanto na cidade de Ubá. Essa última atualização foi feita pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira. No entanto, em participação ontem no jornal Jovem Pan, um militar do Corpo de Bombeiros, ali por volta das 21h, já confirmou 48 mortes na região. Então, no próximo boletim, a gente já deve ter isso contabilizado, ou talvez o número aumentando ainda mais. Até a noite de ontem também nós ainda tínhamos 19 desaparecidos. Ou seja, os trabalhos continuam na cidade para tentar encontrar pessoas com vida ou que os seus entes queridos aí possam velar as vítimas da cidade, né? Numa das maiores tragédias da história de Minas Gerais no que diz respeito às condições climáticas. Nós temos aqui agora uma sonora da Josiane Aparecida e ela fala justamente da dor da perda. Vamos conferir.
A minha tia já não teve essa chance, a gente já tiraram ela, né, morta. Agora a gente está na esperança das duas crianças, do Pietro e da Sofia, de 6 e de 9 anos, e o namorado da minha prima. A gente está fazendo de tudo. Mas, assim, é uma dor, é muito difícil mesmo, para a gente é muito difícil. A nossa família está desesperada.
Essa é a situação que a gente tem, então, na cidade de Juiz de Fora, que ainda se recupera do trauma da última forte chuva e que agora continua com cenas como essas registradas na noite desta quarta-feira. A gente vai continuar acompanhando a situação na cidade de Juiz de Fora e voltamos com mais informações ao longo da programação da Jovem Pan News, Nonato.
Rodrigo Costa, muito obrigado pelas informações. Rodrigo, direto de Minas, atualizando esse cenário. Claro, esses números vão sendo atualizados à medida em que a avaliação vai sendo feita, né? E normalmente em grandes tragédias, infelizmente, é isso que acontece. Você não tem números precisos num primeiro momento. Mas o fato é que tem muita gente sofrendo demais com esse cenário de chuvas lá em Minas Gerais. Mais cedo a gente trouxe, inclusive, vários depoimentos, né, de pessoas que, infelizmente, perderam casa, perderam parentes, não sabem como vão voltar a viver após essa tragédia em Minas. 6:45. Está na hora do É da Sua Conta, parceria do Banco PicPay aqui com a Jovem Pan, sempre falando de assuntos que interessam ao seu bolso diretamente. E economia é sempre bem-vinda. Alê Lupe já está aqui com a gente. Alê, falamos do que hoje, hein, meu caro?
Hoje a gente fala sobre cartão de crédito, Nonato. Você sabe que existem alguns casos, você já deve ter se deparado com isso. Eu já preciso desse tipo de coisa, assim. Às vezes até com pessoas da minha faixa etária, por exemplo, dizem assim, eu não tenho cartão de crédito porque eu não quero pagar anuidade no cartão, tal, então eu prefiro pagar de outra maneira, né? Aquele caso do garçom chegar e perguntar se é débito ou crédito, você fala assim, não é débito porque eu não tenho cartão de crédito, por exemplo, né?
Agora, Alê, estamos em 2026, eu ia mandar 25, mas não, já estamos em 2026. A anuidade ainda é um entrave para a pessoa ter cartão de crédito?
Então, não mais, de forma alguma, né, Nonato? Hoje todo mundo pode ter um cartão de crédito bom e sem anuidade. No aplicativo do PicPay, por exemplo, é possível solicitar o PicPay Card Gold, que é o cartão sem anuidade do PicPay.
Ah, isso já é uma boa dica, ou seja, anuidade você já não vai pagar para ter o cartão de crédito. Agora, normalmente, quando você não tem anuidade, pode ocorrer de ter redução de benefícios. Isso ocorre, Ale, ou não?
Olha, muita gente pensa assim, Nonato, mas isso é um mito. No PicPay, todos os cartões são da bandeira Mastercard, inclusive esse sem anuidade que eu comentei. E a Mastercard oferece uma variedade de benefícios. Tem o seguro proteção de preço, que te reembolsa a diferença no preço se você encontrar o mesmo item com preço menor depois de comprar. Outra vantagem é o seguro compra protegida, que oferece reembolso por roubo ou por danos acidentais na sua compra. Na minha opinião, é o melhor. A cada compra que você faz com o cartão de crédito, você ganha um ponto que pode ser trocado por ofertas e experiências em vários estabelecimentos, Nonato.
Ah, ou seja, ótima dica e ótima opção. E não deixa de ser um cenário parecido com aquele cashback que falamos a semana passada.
Exato.
Ou seja, a partir do momento que você faz mais compras, você tem mais pontuação e, obviamente, poderá ter descontos e até vantagens nas compras seguintes. Excelente dica hoje, Alê. Amanhã tem mais, hein? Até lá.
Amanhã tem mais. Até amanhã, Nonato.
Valeu. 6:48 agora. O governo afirmou que prepara salvaguardas para acordo entre Mercosul e União Europeia. Vamos até Brasília com a participação aqui do Igor Damasceno, que está acompanhando esse assunto, esse caso na capital federal. Tem mais detalhes para a gente. Bom dia para você, Igor Damasceno. Bem-vindo, hein?
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. A fala do vice-presidente Geraldo Alckmin foi depois de uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Recentemente, o Parlasul, que é a representação brasileira no Parlamento do Mercosul, aprovou o texto do acordo entre União Europeia e Mercosul. Agora, o texto será analisado direto no plenário da Câmara dos Deputados. E por isso, houve esse encontro entre Mota e Alckmin. A grande preocupação, principalmente do setor agrícola brasileiro, é com respeito às salvaguardas, que são garantias de proteção a determinados setores lá na Europa. No fim do ano passado, a Europa, o Parlamento Europeu, judicializou esse acordo e algumas salvaguardas por lá podem ser aprovadas nas próximas semanas, principalmente depois das reivindicações de França e Croácia, dois dos países que não concordam muito com esse tratado aqui com o Mercosul. Agora, não sabendo ainda, mas já temendo quais serão as salvaguardas de lá, o setor agrícola brasileiro, principalmente carne bovina, carne suína e setor leiteiro, estão preocupados com a situação deles aqui, perderem competitividade, ter aumento de impostos de exportação. Então, tudo isso deve ter despertado uma dor no agronegócio brasileiro. Sabendo dessa situação, então, Alckmin confirmou que o Brasil vai aprovar salvaguardas para proteger o setor agrícola brasileiro. Disse que o texto já está em fase de estudo, está passando por uma base jurídica ali no Palácio do Planalto e que depois será apresentado na forma de decreto para proteger esses setores que podem ser prejudicados. Vamos ouvir o vice-presidente.
Sempre há uma preocupação de alguns setores, então nós estamos encaminhando hoje a proposta para passar ainda por outros ministérios do decreto de salvaguardas. Então, tem um capítulo nos acordos de sobre salvaguarda, mas ela precisa ser regulamentada. Então, nós teremos nos próximos dias aí o decreto das salvaguardas.
A gente vai acompanhar e monitorar de perto e vai atualizando para você. Olha, o Ministério do Trabalho e Emprego prorrogou a entrada em vigor da portaria que altera as regras para o trabalho em feriados no comércio. O David Diogo está acompanhando esse assunto, está de volta aqui no Jornal da Manhã e tem mais detalhes. Pois não, David?
Nonato, o debate ganha relevância este ano quando 9 feriados nacionais cairão em dias úteis, potencializando aí, né, sujeito à negociação coletiva. Pelas regras ali, as empresas do varejo do atacado, que são supermercados, lojas e farmácias, vão precisar obedecer alguns critérios. São eles: firmar acordo ou convenção coletiva com o sindicato da categoria, respeitar a legislação municipal e ajustar práticas internas ali que ainda se baseiam em acordos individuais. Essa portaria, ela revoga ali aquela que aprovada em 2021, que permitia que o empregador negociava diretamente com o empregado. Segundo o governo, essa prática é considerada incompatível com a legislação vigente. Os sindicatos de comerciários defendem aí a exigência, apenas reforça, né, o que já é previsto em lei e evita abusos na jornada de trabalho. Os representantes do setor empresarial, por outro lado, argumentam que a medida pode elevar custos, aumentar a imprevisibilidade operacional e afetar principalmente pequenos comerciantes. Essa portaria, ela tem validade por até 3 meses e começa a valer depois que ser publicada ali no Diário Oficial da União. Nonato.
David Diogo, em São Paulo. Obrigado, David. O senador Flávio Bolsonaro buscou contornar o mal-estar recente com o deputado Nicolas Ferreira durante reunião da bancada do partido em Brasília. Assunto do Matheus Dias.
Na reunião com a banca do PL, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, desmentiu qualquer racha na direita após desentendimentos entre o irmão Eduardo, que trocou farpas com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e o deputado Nicolas Ferreira. O motivo da discussão foi a suposta falta de unidade em relação ao nome de Flávio para a corrida pelo Planalto. Uma decisão de Jair Bolsonaro.
Aqui foi uma reunião aí de bancada, pedindo aqui mais uma vez...
antes que a imprensa distorça os fatos, uma parte dela, pô, não tem puxão de orelha, não tem cobrança de nada. Tá todo mundo aqui muito consciente de qual é o objetivo, que é resgatar o nosso Brasil. Então eu vim aqui para agradecer o empenho de todo mundo e pedir a ajuda de todo mundo em qualquer situação que possam estar levando as nossas bandeiras e a nossa verdade.
Nos bastidores do encontro, o resultado da pesquisa Atlas, que mostra Flávio Bolsonaro empatado com o presidente Lula no segundo turno, teria sido motivo de comemoração. Em discurso ao lado de Flávio, narrativas maliciosas e reafirmou lealdade à família Bolsonaro.
Já foram dezenas de tentativas para poder, primeiro, nos afastar, afastar até mesmo eu do presidente, mas eu mantenho aqui a minha serenidade, a minha paz, de dizer que eu jamais colocarei algo na frente daquilo que não seja o Brasil. Então, pode ter certeza, no meu estado, eu farei campanha e cairei para dentro, como eu já falei nas entrevistas, e farei campanha para o Flávio, porque Minas decide eleições. Bora. E a gente vai... A gente vai definir as eleições ali em Minas Gerais.
O deputado federal Marco Feliciano também puxou a palavra durante o evento e na mesma linha do que já havia sido pedido por Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, e agora mais recentemente pelo próprio Flávio Bolsonaro, pediu mais engajamento nas redes sociais dos apoiadores. Ele citou o exemplo de Nicolas Ferreira, que tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, mas disse que não apenas nesse caso, com muitos seguidores, mas que todos os deputados ou pré-candidatos ao Senado, ao governo, devem se engajar nas redes sociais em cima de um mesmo objetivo, garantir a eleição de Flávio Bolsonaro à presidência. Flávio aproveitou a ocasião para tentar amenizar o desgaste com as escolhas do PL em Santa Catarina.
A gente tomou mais uma decisão de palanque de pré-campanha em Santa Catarina. Então, os nossos pré-candidatos são Jorginho Mello, a reeleição governador, a Carol Detone, uma das vagas para o Senado, e o Carlos Bolsonaro, a outra vaga para o Senado Federal. Então, estou muito feliz de mais um gesto que nós estamos fazendo, antecipando para a população qual é o caminho que nós vamos seguir num estado tão querido.
Flávio ainda disse que conversou com o senador Esperidião Amin, do Progressistas, que ficou sem o aval do PL e ainda assim manteve a pré-candidatura.
O Amin, eu conversei com ele ontem no plenário, é uma decisão que entendendo aos critérios de quem nos orientando e o que a gente acha que é melhor para o estado de Santa Catarina. Eu não tenho nenhuma dúvida aqui que o melhor caminho para Santa Catarina é o projeto que nós vamos apresentar com esse palanque para a majoritária do Jorginho, da Carol e do Carlos.
Já o governador catarinense Jorginho Mello desconversou sobre o papel de Esperidião na campanha.
O senador Amin é o senador de Santa Catarina hoje, né? E é um bom quadro, é um homem respeitado, e não sei qual a posição dele, se ele vai apoiar outras candidaturas ou vai fazer uma candidatura avulsa, não sei.
A deputada Carol Detone, que ameaçou deixar o PL, confirmou a permanência na sigla.
Então, pessoal, vou permanecer no PL. Tivemos uma reunião aqui com o pré-candidato Carlos, com o pré-candidato Flávio, com o pré-candidato a governo Jorginho Mello, e eles me deram segurança que eu estava buscando dentro do partido.
Detone ainda fez um agradecimento especial a Michele Bolsonaro.
Eu também quero agradecer aqui o apoio da Michele Bolsonaro, né, que não pôde estar aqui porque ela foi visitar o Bolsonaro hoje à tarde, e agradecer a confiança do nosso governador Jorginho Mello e de estarmos juntos este ano em prol de Santa Catarina.
Na sequência, Flávio Bolsonaro também confirmou a orientação passada por Jair Bolsonaro e garantiu o deputado federal Sanderson como pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul.
6 horas e 57 minutos.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O X-Costa Brasileira responde muito mais. São mais de 1000 fotos, o único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional. 60% de desconto.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Sete em ponto. Eu vou ficando por aqui, porque a segunda edição do Jornal da Manhã já está chegando. Beatriz Frenner e Cassius Zeman já estão por aqui.
Senhor Tato, bom descanso.
Bom trabalho para vocês, hein?
Valeu, até amanhã.
Até amanhã. Tato.
Horas e um minuto.
Repita.
7:01 da manhã. Bom dia para você que está chegando agora na segunda edição do Jornal da Manhã. Seja bem-vindo, bem-vinda. E bom dia também para quem está aqui desde as 5 da manhã, muito bem informado com Roberto Nonato, todo o time da Jovem Pan News. Tudo bem, Cássius?
Tudo bem, Beatriz. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã. Mais um cafezinho regado de muita informação e muita notícia. A gente está começando aqui com os principais destaques do Brasil e do mundo. Simbora. Quinta-feira chegou.
Embora, é a pré-sexta. É. Com informação sobre a CPI do crime organizado, que aprova o convite a Dias Toffoli para prestar depoimento sobre a venda de risote e quebra de sigilo da empresa, em que ministro é sócio com os irmãos que foram convocados.
Flávio Bolsonaro chora durante evento do PL ao citar visita ao pai na Papudinha. Diz que o ex-presidente estará com ele no dia da posse em janeiro de 2027 e faz acenos a Michele Bolsonaro e também ao deputado Nicolas Ferreira.
Temos também os destaques do noticiário internacional, começando com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Qual a principal informação dessa quinta?
A Ucrânia e os Estados Unidos confirmam mais um encontro trilateral com a Rússia no começo do mês de março e também a presença de Vladimir Zelensky e Donald Trump em um encontro pessoal para decidir o futuro da guerra no leste europeu.
E o próximo destaque é com o David Diogo, que tem informações importantes de um projeto que foi aprovado no Senado Federal.
Agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva esse projeto que trata sobre o fim da relativização de estupro de crianças e demais vulneráveis.
Danúbia Braga com as informações relacionadas a uma mobilização da Defesa Civil diante das fortes chuvas, Danúbia.
Exatamente, Defesa Civil realizou uma reunião
com os municípios para pensar em estratégias inteligentes para pronta resposta para a chuva prevista para esta quinta-feira no estado.
E o Igor Damasceno tem mais detalhes, porque hoje o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre os penduricalhos e com voto dos ministros, Igor.
Os penduricalhos serão de forma individual. Primeiro a decisão do ministro Flávio Dino e depois a decisão do ministro Gilmar Mendes. O julgamento acontece no STF após uma reunião do presidente da corte com os presidentes da Câmara e do Senado.
De hora em hora, aqui no Jornal da Manhã, a gente também te atualiza sobre a previsão do tempo. Destaque desta quinta com Camila Yunes. Bom dia, Camila.
Bom dia para você, Bia. Continuaremos a falar sobre a situação lá de Minas Gerais. Tem previsão de mais chuva por lá e as precipitações vão aumentar também em outras áreas do país.
E, é claro, os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. Alan, bom dia.
Bom dia, Cássio. Destaque de hoje é a aprovação do acordo Mercosul-Europeia na Câmara. O projeto segue agora para o Senado Federal.
Seguimos em frente com informações aqui no Jornal da Manhã, lembrando até às 10 com você ao vivo no rádio, na TV e na internet. A gente já inicia com a notícia de que o Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento sobre os penduricalhos do serviço público. Igor Damasceno chega com as informações ao vivo, é aquele assunto polêmico dos benefícios e indenizações que servidores públicos recebem muitas vezes acima do teto constitucional. Igor, bom dia, bem-vindo.
Muito obrigado, Beatriz. Ótimo dia a você, também ao Cássio e a todos que nos acompanham. Julgamento importante ali no plenário do Supremo Tribunal Federal, com a presença dos 10 ministros. São duas decisões, duas suspensões de penduricalhos. A primeira delas, em relação a uma decisão do ministro Flávio Dino, dias atrás, ele suspendeu os penduricalhos, tanto dos três poderes, quanto das três esferas, federal, estadual e municipal, até que seja estabelecida uma regra fixa pelo Congresso Nacional em torno desse sentido. Dias depois, o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão que agrava ainda mais essa decisão da suspensão dos penduricalhos. Afirma que o teto constitucional, hoje, de R$ 46 mil, teto do funcionalismo público, precisa ser respeitado. E por isso, o Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário e os Ministérios Públicos precisariam suspender esses penduricalhos. Quando a gente fala de penduricalho, a gente fala de verbas indenizatórias que são pagas a determinadas categorias do serviço público. Só que essas verbas, elas podem ser pagas em dinheiro. Auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio aluguel, ajuda de custo, tomando na final dos servidores, e quando eles olham lá, por exemplo, tem juiz de tribunais que ganham algo em torno de R$ 150 mil reais, e tem de descontos de impostos no trabalho menos de 13 mil, ou seja, todas essas verbas passam o teto constitucional e acabam no entendimento dos ministros, estão ferindo a nossa Constituição. Por isso, os penduricalhos foram suspensos. No início desta semana, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se encontraram com o presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin, e prometeram estabelecer uma regra de transição em torno desse assunto para que não haja nenhum desrespeito constitucional. No primeiro dia de julgamento, ontem, o ministro Edson Fachin disse que vai abrir uns trabalhos, um grupo de trabalho em caráter consultivo para ajudar o Congresso Nacional a estabelecer essas regras de transição. Já o ministro Flávio Dino disse que a suspensão dos penduricalhos foi também para respeitar o serviço público, já que outras categorias não recebem esses privilégios. Nós temos uma fala do ministro Gilmar Mendes, ele também justificou essa decisão dele de suspender os penduricalhos. Direto do plenário, vamos ouvir.
Autonomia financeira não significa balbúrdia, não significa soberania financeira. O texto constitucional, ao revés, estabelece regras, inclusive aquela, talvez a norma hoje mais programática que se tem, que é essa do teto de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque de teto, pelo que eu estou vendo aqui dos números, se tornou piso, né? E um piso muito ordinário. Então, ficou uma situação extremamente complexa e que vai exigir, talvez, muita criatividade de construtos que possamos fazer para superar essa situação.
Bom, então o que vai ser analisado hoje no plenário da corte é se os demais ministros do STF vão manter essa suspensão dos penduricalhos até que seja estabelecida a regra de transição ou então até que o Congresso aprove uma lei onde o teto constitucional é de fato respeitado, esse teto de R$ 46 mil. A expectativa é que os ministros concordem tanto com Flávio Dino quanto com Gilmar Mendes, mas que ajudem o Congresso Nacional a estabelecer essas regras. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, Igor. Obrigado pelas informações. Tivemos, então, o primeiro dia de julgamento recheado de recados e hoje, então, sendo retomado a partir das 14h, com voto dos ministros da Suprema Corte. Bom, olha só, o Senado aprovou o projeto que deixa expresso no Código Penal que menores de 14 anos são sempre considerados vulneráveis em casos de estupro. O David Diogo está ao vivo conosco, vai trazer todos os detalhes desse projeto que foi aprovado lá no Senado Federal. David, seja muito bem-vindo. Um bom dia para você, meu amigo.
Obrigado, Cássio. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Pois é, Cássio, assunto bastante relevante para a sociedade, né? E essa alteração no Código Penal é justamente para determinar que as penas sejam cumpridas, independentemente da experiência sexual da vítima ou da ocorrência da gravidez resultante do estupro. Atualmente, o Código Penal prevê a penalidade do consentimento da vítima ou do fato de ela ter ali mantido relações sexuais anteriormente ao crime. A legislação, ela considera vulneráveis as pessoas menores de 14 anos ou alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem aí o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Só para a gente ter ideia de quantas crianças são violentadas no nosso país, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 mostram que a maior taxa de vitimização foi registrada entre crianças de 10 a 13 anos, com 234 casos por 100 mil habitantes. Entre crianças de 5 a 9 anos, foram 103 casos por 100 mil habitantes. E entre bebês e crianças de até 4 anos, a taxa chegou a 68 por 100 mil habitantes. Esses números aí expressam tamanha urgência quanto a essa mudança no Código Penal. Aprovado pelo Senado, agora o projeto segue para a sanção do presidente Lula. Beatriz.
Obrigada, David e Diogo, pelas informações. E a gente também segue de olho no assunto das chuvas. A Defesa Civil do Estado de São Paulo fez uma reunião para alinhar as ações de prevenção depois de previsões de novas pancadas de chuva em várias regiões aqui do estado, inclusive com um alerta de que as chuvas que atingiram Minas podem chegar, né, Danúbia Braga, com o mesmo impacto para o Rio de Janeiro e também aqui para São Paulo. Então, quais são as expectativas, o que ficou organizado nesse encontro? Bom dia, bem-vinda.
Olha, oi Beatriz, bom dia para você, bom dia a todos. Essa reunião foi justamente para esse alinhamento estratégico junto com as defesas civis dos municípios e também trazendo ali esses representantes para entender qual a necessidade de cada local para um pronto atendimento, uma pronta resposta devido ao grande volume de chuva esperado para essa quinta-feira e para os próximos dias. Essa reunião, então, realizada com a Defesa Civil do Estado e com as outras defesas civis aí, no caso, municipais, tem o grande objetivo de reforçar uma prevenção e, claro, também prevenir novos deslizamentos de terra e, claro, principalmente a vida dessas pessoas. Bom, com isso, então, nessa reunião ficou definido algumas estratégias, como a questão de ajuda humanitária quando for necessário para essas pessoas, o monitoramento sendo feito na presencial por parte da Defesa Civil do Estado de São Paulo, de forma contínua é feito esse monitoramento. Para essa quinta-feira é esperado um volume de chuva muito grande na faixa leste do estado e principalmente no litoral paulista. Além disso, Campinas, Sorocaba, Itapeva, Registro e São José dos Campos também tem esperado um grande volume de chuva para esses locais. E como a chuva já vem acontecendo há muitos dias, tem ali a saturação do solo, né, que já está encharcado. Então está muito mais propício para áreas de alagamento e também deslizamento de terra. Por isso a Defesa Civil com esse cuidado. A ajuda humanitária já tem sido feito ali também, arrecadações, para que essas ajudas possam ser enviadas então para as regiões que mais necessitam. Inclusive ontem foi enviada uma ajuda humanitária para Mongaguá, Baixada Santista. Isso porque pelo menos 800 residências ficaram afetadas por conta do grande volume de chuva. Não teve nenhum registro de desabrigados ou desalojados, mas foram enviados colchões, roupas, cestas básicas, brinquedos, itens de higiene, itens de limpeza também. Tudo é retirado no Fundo Social aqui na capital paulista e foi enviado. Claro que a gente vai seguir de olho e acompanhando. Só em Peruíbe são 380 pessoas que estão desalojadas. Em todo o litoral paulista são mais de 600 pessoas. Então, por isso, a Defesa Civil com esse monitoramento contínuo e presencial. Volto com vocês.
Muito obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. Aliás, continua aqui com a gente para você atualizar justamente sobre essa região mais preocupante, né? Eu sei que você já trouxe todos os detalhes, mas o fato do litoral do estado de São Paulo estar em alerta sobre as expectativas ainda para hoje nessa região. E também aproveitar que você está no centro de São Paulo para trazer para nós os detalhes de como está o tempo agora por aí. Não tem chuva, pelo que eu observo nas imagens, mas é aquela pancada que está esperada para qualquer hora do dia, né?
Isso mesmo, na verdade está garoando toda hora, sabe? Começa a garoar, para. Então fica esse chove, para. Agora parou a chuva, a garoa está bem fininha, então dá para andar sem guarda-chuva. Por isso que a gente está vendo as pessoas aqui atravessando a rua sem guarda-chuva. Mas volta e meia começa uma garoa um pouco mais forte, mais grossa, e aí as pessoas acabam utilizando de fato o guarda-chuva. À tarde, aí sim, a chuva deve vir com força. É claro, em áreas isoladas, às vezes a gente até recebe o alerta da Defesa Civil para essa atenção, mas não necessariamente onde você está naquele momento vai cair uma chuva tão forte. Ontem, por exemplo, na Zona Oeste, a chuva não foi tão grave assim, tão intensa, mas na Zona Sul e o centro da cidade também tinha um alerta severo. Aí sim, muita água. Eu estava conversando com um colega, né, com o nosso cinegrafista, perguntei, choveu muito na sua casa? Porque na minha eu até recebi o alerta da Defesa Civil, não choveu muito. Ele falou, choveu demais, eu estava na academia, precisei esperar para sair, porque chovia muito. Então, é aquela chuva, né, que em áreas isoladas, e aí, dependendo do local que você tá, precisa de uma atenção redobrada, porque começa um alagamento, uma enxurrada, e a gente vem fazendo todos os alertas que a Defesa Civil pede, né, para que você nunca enfrente uma enxurrada, mesmo com 15 centímetros de água, é capaz de arrastar uma pessoa, 30 centímetros um carro, e a gente vem acompanhando também o número de mortes no estado de São Paulo por conta dessas chuvas. Então é importante as pessoas se prevenirem e, claro, evitar essas áreas de alagamento. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. Obrigado pelas informações. E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou que a tarifa do metrô não terá reajuste este ano. E quem vai trazer mais informações é ele, o nosso prefeito do Rio de Janeiro, aqui do Jornal da Manhã, Rodrigo Viga. Viga, bem-vindo, um bom dia. Já estamos em período eleitoral. Simplesmente, Cláudio Castro decidiu congelar a tarifa que foi anunciada pelas empresas do metrô aí no estado do Rio de Janeiro. Bom dia para você, traz os detalhes para a gente.
Fala, Cássio, bom dia para você, bom dia para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Começou a pingar, começou a chover aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, perspectiva de algumas pancadas ao longo desta quinta-feira, fica todo mundo atento quando se fala em chuva, vide já aconteceu aqui no estado e principalmente na zona da Mata Mineira. Agora, chuva de críticas e reclamações, viu, meu caro Cássio, com relação ao aumento que havia sido anunciado, para a tarifa do metrô do Rio de Janeiro, que vigoraria a partir de abril deste ano. R$ 8,20, cada bilhete, cada perna. Usuários reclamaram bastante, porque o serviço não atende às expectativas, aquela questão do custo-benefício, problemas no intervalo entre as composições e principalmente em relação à chamada climatização. R$ 8,20 faria da tarifa de longe a mais cara de todo o Brasil. Diante de toda essa gritaria, de toda essa reclamação, o governador Cláudio Castro, a secretária de Transporte Priscila Sacalém conversaram com a concessionária. Estaram atrás, decidiram congelar a tarifa em R$ 7,00, continua sendo bastante cara. E qual foi a mágica? Houve um acerto de contas com a concessionária, o governo do estado vai dar subsídios a essa concessionária do metrô do Rio de Janeiro, que montam quase R$ 40 milhões, permitindo que essa tarifa fique congelada nos R$ 7,90 após o perigoso e surpreendente anúncio para R$ 8,20. Nas grandes capitais brasileiras, o preço é bem mais barato. Lá em Fortaleza, inclusive, é menos da metade, R$ 3,60. Aí em São Paulo, se não me engano, uma perna, um bilhete de metrô custa R$ 5,40.